Antes de eu começar, só quero dizer, presidente, que para mim é uma honra, lá do estado do Mato Grosso, estar presidindo o Senado Federal, com o senhor usando a tribuna. Muito obrigado.
Muito obrigado a Vossa Excelência, presidente Cidinho Santos, pelas suas palavras generosas. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador Cidinho Santos, excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores. Senhor presidente, em todos os pronunciamentos que tenho feito sobre a CPMI das ações desvendadas pelas operações Vegas e Monte Carlo, fiz questão de trazer uma série de afirmações e fatos relativos à atuação do Procurador-Geral da República e de outros membros do Ministério Público, assim como de alguns servidores e chefes da revista Veja. Em meu mais recente discurso nesta tribuna, no último dia 27 de agosto, afirmei que, à medida que as investigações evoluem e novos fatos vêm à tona, tudo vai se encaixando, tudo vai se revelando. Só para relembrar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a informação de que disponho e que aqui já relatei é a de que, articulada pelo Procurador-Geral da República, a doutora Leia de Oliveira, procuradora, e os procuradores Daniel Salgado e Alexandre Camanho de Assis estiveram pela manhã do último dia 2 de março deste ano de 2012, na Procuradoria-Geral da República, e depois, por volta do meio-dia, foram ao encontro dos jornalistas Gustavo Ribeiro e Rodrigo Rangel, para os quais entregaram, nas imediações da sede da revista Veja, especificamente no edifício Meliá, Brasil 21, aqui em Brasília, os autos dos inquéritos das operações Vegas e Monte Carlo, que corriam em segredo de justiça. Cumprida a missão, retornaram à Procuradoria-Geral para prestar contas ao chefe-maior, o senhor Roberto Gurgel Santos. Naquela oportunidade do meu último pronunciamento, senhor presidente, reproduzi trecho do depoimento na CPMI no dia 21 de agosto da procuradora Leia Batista de Oliveira, em que ela relata os seus compromissos no dia 2 de março deste ano. Questionada por mim que foi sobre a participação dela e de mais dois procuradores, Daniel de Rezende Salgado e Alexandre Camanho de Assis, no vazamento dos autos dos inquéritos das operações Vegas e Monte Carlo aos jornalistas de Veja, Gustavo Ribeiro e Rodrigo Rangel, vale dizer, a mando do Procurador-Geral da República, senhor Roberto Gurgel Santos, a procuradora disse que naquele dia, 2 de março, ela teria estado por duas vezes na Procuradoria-Geral da República. Reproduzo aqui as exatas palavras da doutora Leia de Oliveira, palavras estas pronunciadas na CPMI. Abro aspas. Neste dia que o senhor fala, referindo-se ela a mim, da reunião no dia 2, eu estive acompanhada do motorista oficial nos seguintes locais. Na parte da manhã, estive na Procuradoria-Geral da República, depois estive no Conselho Nacional de Justiça novamente e mais adiante. E depois retornei à Procuradoria-Geral da República. E depois de ter voltado à Procuradoria-Geral da República, à tarde, ela afirma, voltei para Goiânia. Fecho aspas. Pois bem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no dia 30 de agosto, agora, quinta-feira da semana passada, eu recebi a resposta oficial da procuradora aos meus requerimentos que fiz com base na Lei de Acesso às Informações sobre os seus compromissos institucionais na semana que incluía o dia 2 de março. Para minha surpresa, nesta resposta oficial, vejam a gravidade, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nesta resposta oficial de uma procuradora da República, ela omite uma de suas idas à Procuradoria-Geral da República, como afirmara na CPMI. E aqui, mais uma vez, faço questão de reproduzir fielmente o que ela mesma alega em seu documento, que, de antemão, peço à mesa seja publicado em sua íntegra. Peço a Vossa Excelência que determine isso, o senhor presidente Cidinho Santos, e que está anexo ao meu pronunciamento. Diz a procuradora doutora Leia Batista de Oliveira, neste ofício que me encaminhou, respondendo às indagações que fiz a ela, procuradora. Abro aspas. Dia 2 de março de 2012, sexta-feira. Período matutino, diz a doutora Leia. Reunião com o juiz auxiliar Nicolau Lupinhanes, Neto, no Conselho Nacional de Justiça, para entrega do pedido de segurança acima mencionado. Ela se refere a uma solicitação de segurança pessoal para este juiz num dos dias anteriores ao dia 2 de março. Período vespertino, continua ela. Reunião com o corregedor do Ministério Público Federal na sede da Procuradoria-Geral da República e após reunião com a equipe da Operação Monte Carlo na sede da Polícia Federal em Brasília, DF. Dia 3 de março de 2012, sábado, retorno à Goiânia. Fecho aspas. Vejam, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quantas contradições. Na CPMI, ela disse que esteve 2 vezes na Procuradoria-Geral da República, omitiu ter estado na Polícia Federal e disse que retornou no mesmo dia à Goiânia. Já na resposta que ela deu por escrito, ela alega que esteve na Procuradoria-Geral da República apenas 1 vez, afirma ter ido à Polícia Federal à tarde e que só retornou à Goiânia no dia seguinte, 3 de março. Ou seja, a única convergência dos 2 testemunhos prestados pela mesma pessoa, a procuradora Leia de Oliveira, foi sua reunião, a reunião que ela teve, no Conselho Nacional de Justiça. Seria uma mera confusão da procuradora ou uma extremamente oportuna, mas que terá consequência grave, uma oportuna revisão feita por ela. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que há de fato por trás disso tudo? O porquê dessas contradições? Em que momento a procuradora faltou com a verdade? No relato verbal e espontâneo da CPMI ou na resposta por escrito ao meu requerimento? E o relato verbal, e que digo aqui espontâneo, foi porque ela o fez antes que eu solicitasse. Mas ela não fez de improviso, ela fez lendo o documento que me pareceu ser o documento que ela estaria por me encaminhar em resposta às indagações que a ela fiz no requerimento enviado. Outro detalhe. Por que a procuradora na CPMI fez questão de dizer que aqueles seus compromissos foram cumpridos não só no veículo oficial, mas também com motorista oficial? Num determinado dia, ela disse: eu vim a Brasília com um carro oficial, e no dia 2 de março, dia em que houve esse encontro dela, dos procuradores, outros que eu aqui citei, com jornalistas da revista Veja, ela diz: vim de Goiânia com um motorista oficial. O que é que isso significa, senhor presidente? Isso significa que ela veio com um carro descaracterizado e com motorista oficial. Teria ela, portanto, se deslocado para outros lugares em Brasília, neste carro descaracterizado particular, ainda que com motorista oficial, para evitar o registro de uso de veículos, cuja sigla é RUV, que serve para o controle do Ministério Público na utilização dos veículos pelos seus procuradores. Enfim, senhor presidente, estou certo que ainda há muito a ser esclarecido. Muito. Devo lembrar também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que o mesmo requerimento de informações encaminhei aos dois outros procuradores, Daniel Salgado e Alexandre Camanho de Assis. Deles ainda não obtive resposta, mas quando as tiver, farei o cotejo minucioso das agendas e, juntamente com as informações e dados outros que detenho e que também já requeri, certamente teremos novidades e maiores esclarecimentos quanto a esse triste episódio envolvendo membros do Ministério Público. E aqui sempre eu ressalto que nada a ver com a instituição Ministério Público. Esta grande conquista dos constituintes de 1988, que constituíram o Ministério Público representante na defesa da sociedade brasileira, mas que vem sendo deslustrada por alguns poucos integrantes e que devem ser rapidamente apeados de onde se encontram para que não maculem essa instituição tão importante para a vida democrática do nosso país. Uma outra prova cabal de tudo que tenho dito nesta casa, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, veio à tona nos últimos dias, com maiores detalhes. Desta feita, refere-se ao senhor Policarpo Júnior, chefe em Brasília da revista Veja. No último dia 29 de agosto, chegou à CPMI o ofício número 034 de 2012 do delegado da Polícia Federal responsável pela Operação Vegas, Dr. Raul Alexandre Marques de Souza, o mesmo que na comissão, em depoimento no dia 10 de maio, desmentiu categoricamente a subprocuradora Cláudia Sampaio Marques, esposa do Procurador-Geral da República, quanto à versão que ela ofereceu à época de que a decisão de sobrestar o inquérito daquela operação havia sido tomada em conjunto com o delegado da Polícia Federal. Aliás, não só o delegado desmentiu a procuradora, a própria Polícia Federal fez questão de, no dia seguinte ao depoimento do delegado, divulgar nota oficial confirmando toda a versão do Dr. Raul Alexandre. Pois bem, senhor presidente, por meio do ofício número 34 de 2012, o delegado encaminhou à CPMI o depoimento por escrito, ofício GABJU número 31/2012, prestado pelo juiz federal Alderico Rocha Santos à 5ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Goiás, no dia 26 de julho, referente à ameaça que lhe fez a senhora Andressa Mendonça, esposa do senhor Carlos Cachoeira. Em determinado momento, em determinado trecho, as folhas 2 do documento e 24 e folha 24 do processo, o doutor Alexandre Rocha Santos declara, abro aspas, ato incontinente à ausência da servidora, a senhora Andressa falou que o seu marido, Carlos Augusto, tem como empregado o jornalista Policarpo, vinculado à revista Veja, e que este teria montado um dossiê contra a minha pessoa e que estaria divulgando-o em data próxima, porém poderia evitar a divulgação caso este juiz revogasse a prisão do seu marido ou apressasse o julgamento absolvendo-o. E mais adiante, este oficiante, no caso o juiz Alderico, respondeu que a mesma, a senhora Andressa, poderia ligar para o repórter Policarpo e autorizar o mesmo a divulgar o referido dossiê na mencionada revista, pois ele não tinha nada a temer. Fecho aspas.